Gislaine Ogi.
É isso que você quer?
Dois em um.
E agora a gente vai falar com quem entende do assunto. É. Ai, como ela é perfeita, meu Deus.
Doutora Luciana Pepino, que é cirurgiã plástica. Bom dia, doutora, bem-vinda a 2 em 1.
Oi, doutora. Bom dia, gente. Prazer estar aqui e poder atender o convite de vocês. Eu vim escutando já o programa.
Muitas dúvidas, doutora, muitas.
A gente falou alguma besteira?
É.
Não. Acho que muitas dúvidas, a gente precisa esclarecer muita coisa.
Verdade, eu já te conheço da TV, doutora famosíssima. Quando quer falar disso, pode chamar ela, doutora.
É.
Doutora, vamos começar a pergunta. Eu tenho algumas dúvidas, por exemplo, da barriga. Se eu fizer lipo na barriga, eu não posso ficar sentada durante uma semana, é isso?
Na realidade, não é uma lenda. Na realidade, depois da cirurgia, acontece um período que o abdômen fica muito inchado. Então, se a paciente fica muito tempo sentada, pode acontecer algumas dobras. Então, a gente pede para usar uma cinta e hoje a gente tem usado uma espuma também por baixo dessa cinta que impede isso. Então, você pode ficar sentada assim se você estiver usando a espuma.
Porque se dobrar, fica aquela marca, vai.
Exatamente isso.
Certo.
Entendi. Tem uma pergunta aqui da Alessandra Barreto, mandou um e-mail pra gente. Gostaria de fazer uma lipo na barriga, porque depois de 3 vezes grávida, essa barriga não acaba. Ou acaba, doutora? Tem alguma solução?
O que acontece é que pacientes gestantes, além da gordura que fica, às vezes, em excesso, acontece também uma flacidez muscular e flacidez de pele. Então, nem sempre a lipoaspiração é indicada nesses casos. Então, tem que fazer uma avaliação, sim, às vezes é indicação de abdominoplastia.
Porque aí é outra coisa que mexe, né? Não.
Exatamente.
É a gordura só que tem que tirar. Tem que
retira o excesso
pele.
De pele, faz um fechamento muscular. Então, você consegue trabalhar outras coisas que a lipoaspiração não trabalha.
Alessandra, vai investigar, então.
Tem um e-mail da Natália. Aqui, ela não gostava do nariz dela e acabou fazendo tal. E agora ela não quer enrugar a testa. Então ela pergunta: qual a melhor solução para as rugas na testa?
A toxina botulínica, com certeza.
Bota botox aí, né?
É rápido, doutora, botox?
O procedimento é muito rápido.
Mas dói, não dói?
Olha, falar que não dói é mentira, mas a gente já usa algumas coisas, alguns cremes anestésicos, aplicação de gelo na hora da aplicação da injeçãozinha, porque são vários pontos, né? São feitos vários pontos.
E a recuperação? A pessoa sai do consultório?
Não, botox já... não tem isso.
Não tem essa.
Algumas recomendações, só de não deitar nas próximas 4 horas, exercícios físicos, mas nada.
Aplicou tranquilinho e vai ficar sem ruguinha na testa. Tem aí?
Tem aqui. Tô louca pra fazer uma lipoaspiração, diz a Marcela Brandão. Minha barriga não ajuda nem um pouco. Eu não sou gorda, mas eu tenho barriga. Não acaba nem com reza brava. É, aí o que ela faz, doutora?
Deixa eu emendar a pergunta aqui da Gisele Martins, que ela quer saber a diferença de HLPA e a lipoaspiração. Que é relacionada ao efeito e não ao procedimento.
Hoje, na verdade, a HLPA também é uma lipoaspiração, só que é uma lipoaspiração feita com anestesia local.
O que muda é só isso, né?
Exatamente. Só que você, por fazer a anestesia local, muitas vezes você não consegue abranger uma área muito extensa.
É.
A lipoaspiração você consegue abranger mais áreas.
Tira tudo de uma vez.
Isso.
A lipo é uma anestesia o quê, então?
Pode ser peridural ou geral, em alguns casos.
É? Caramba, não sabia disso.
Eu também não.
Estamos aprendendo com a doutora.
Então é melhor fazer uma lipo já e tirar tudo.
Se a paciente tem pouca coisa a ser trabalhada, pode ser feita com local com ótimos resultados, sim. Eu não vejo problema, não.
Que chances ótimas. Vamos passar pros peitos agora ou mais tarde?
Não, só pra registrar aqui, a Nívia Carvalho mandou um e-mail, ela fez igual você, Gislaine. Tá assim, eu reduzi meus seios há 3 meses. Passei do 46 pro 42 e achei maravilhoso deixar de ser ponto de referência.
É ótimo, né?
Tô muito feliz agora, é isso aí,
que
Nívia.
Que bom. América, alô.
Alô.
Oi, quem é?
É o César de Santana.
Quem?
Dia,
César, tudo bem?
Tudo.
Beleza.
E aí, César, quer mudar alguma coisa em você?
Quero, né? Mas falta o dinheiro,
mas,
né?
Mas o que que você mudaria, César?
É que eu tenho umas manchas na perna, e é porque é de alergia de criança, e as manchas não saem nem com creme, nada. Eu gostaria de saber se tem algum jeito de tirar essas manchas com algum processo cirúrgico.
Nossa.
César, cirurgia não, mas hoje a gente tem a opção de alguns lasers muitas vezes e alguns cremes que a coisa tá cada vez melhor, graças a Deus.
É uma evolução, né?
Sim, mas no caso dele tem que conversar com o dermatologista.
É, tem que ver e pedir uma opinião, tá?
Vai
bom,
lá, César?
César?
Tá fácil.
Um beijo pra você. Transamérica, alô.
Alô?
Quem?
Bom dia.
Bom dia, quem fala?
É Ana Paula.
Oi, Ana, fala de onde?
Falo do Rio de Janeiro.
Ana Paula, tem pergunta aí pra doutora Luciana Pepino? Você
tem,
quer?
Tenho sim. Que eu vou fazer uma lipoescultura e eu tô com muito medo, eu queria saber quais são os riscos, né?
Você já tem a cirurgia marcada e tá com essas dúvidas todas?
Mas eu tô com muito medo, né? Então, é sempre bom a gente ficar mais informada. Eu vou colocar silicone também, tudo no mesmo dia.
Quantos anos você tem?
Tenho 32. E eu te adoro, Gi.
Obrigada, amor. Vai lá e fica gata, hein?
Ah, é. Inclusive, eu tenho um cabelo enorme, quero cortar igual o seu.
Nossa! Vai menos, Ana Paula.
Não, é lindo o cabelo dela. Eu tenho 1,40 m de cabelo. Então você imagina.
Nossa! Quanto você tem de altura?
Eu tenho 1,50.
Você é casada? Você já teve filhos?
É, não, nunca tive.
Certo.
Ana Paula?
Oi.
Ana, você confia no seu médico?
Olha, ele me passou uma confiança, né? Muito bom que ele já fez, ele colocou silicone da minha amiga, ficou muito bonito, mas assim, o medo, eu tô com muito medo de fazer a lipoescultura, porque sempre existe um erro, alguma coisa assim, eu tô com certo receio.
Na verdade, Ana, qualquer cirurgia, ela vai envolver risco, tá bem? A lipoaspiração também é uma cirurgia, ela vai envolver risco como qualquer outra cirurgia, você tem que ter medo sim, mas você tem que confiar no seu médico, tá? Se você fez exame, se vai realizar a cirurgia em hospital, isso tudo minimiza risco, tá bem?
Tá bom, muito obrigada.
Beijo, Ana, e boa sorte.
Um beijo pra você, um beijo pro Sam.
Obrigado.
Parabéns, Gi, você sempre continua sempre assim com essa alegria que você passa todos os dias, eu ouço vocês todos os dias, não perco o programa.
Obrigada, querida, manda uma foto depois do corpite novo, hein?
Ah, com certeza.
Doutora, os peitos não precisam.
Esses riscos que a senhora falou, sempre tá envolvido com erro ou por alguma consequência?
Nem sempre, Sam, nem sempre. É claro que existem alguns profissionais não habilitados que estão realizando lipoaspiração, principalmente lipoaspiração, então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso, tá?
Como
bem?
É que o paciente vai se cercar disso?
É fácil. Entrando na internet, no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que é www.cirurgiaplastica.org.br, você consegue digitar o nome do seu cirurgião e saber se ele é especialista pela sociedade. Daí você sabe se ele tem pelo menos o título pela sociedade. Entendi. Isso é importante, tá? Uhum.
Isso é fácil, de fácil acesso e importante, né?
Sim, sim.
Então, galera, fiquem espertos. Doutora, as pessoas que têm flacidez, vamos falar do assunto que a gente parou agora, tem flacidez no peito, aí vai lá e quer colocar silicone pra levantar. Isso resolve?
Não, silicone não
pesa,
levanta.
Não pesa?
Não, o silicone não levanta, ele preenche. Então, algumas vezes, além do silicone, é necessário também retirar a pele. Tem pacientes que têm volume, que caiu sua mama, dá pra fazer uma cirurgia sem necessariamente colocar o silicone.
Ah,
a gente
é?
Chama de mastopexia.
Ai, isso é tranquilo?
É como se fosse uma cirurgia redutora de mama, as cicatrizes são parecidas.
Ah, então, estamos falando da cicatriz da redutora também, que é o T invertido, né?
É.
E não existe outra técnica ainda, é essa que é a melhor, a que funciona.
Quando a mama é muito grande, as cicatrizes são grandes também, são extensas.
Mas a minha pequenininha não vai nem ficar.
Então é provável que dê pra fazer o que a gente chama de L, em vez de ter um L, ou I. Só uma vertical.
Ah lá, o I era perfeito, hein, doutora?
Mas nem sempre isso é possível. É,
certo.
Existem
doutora,
indicações.
Redução ou aumento através da prótese, o que implica na hora de amamentar?
Nada.
Nada? Não nada. Muda nada?
Não muda nada. Produção é normal, a expulsão do leite é normal, não muda nada.
E o lance dos exames para câncer de mama? Prevenção.
Então, graças a Deus hoje a coisa tem melhorado, tem evoluído também. Tem muita mulher hoje que tem prótese de mama. Então existe a mamografia digital, ela é um pouco mais precisa. Os mastologistas têm se especializado um pouquinho mais, exatamente para poder conseguir visualizar algumas coisas que antes não era visualizado, né? E algumas vezes, quando a paciente já tem um histórico familiar de câncer de mama, de mãe ou de irmã, a gente coloca a prótese por baixo do músculo, o que isola um pouco mais, deixa a prótese um pouco mais distante dessa glândula para facilitar a visualização.
Doutora, muitos adolescentes, muitas adolescentes batem lá na sua porta porque querem aumentar o peito, essa onda, essa moda de ter peitão de 12, meninas de 12, 13 anos. Ainda continua isso?
Ainda continua isso. O que precisa, o que a gente precisa é orientar essas adolescentes, que muitas vezes elas não terminaram o desenvolvimento. Então, se terminar o desenvolvimento, mantém a mama muito pequena, isso está trazendo algum prejuízo para ela mesmo, psicológico, os pais estão de acordo, não tem problema nenhum fazer a cirurgia.
Certo.
E as meninas jovens que querem tirar?
Falando do meu caso?
É.
Muitas vezes acontece um prejuízo pra coluna por causa do tamanho da mama.
Aí é necessário.
Então é necessário, sim.
A gente teve, tivemos aqui um e-mail, doutora, do ouvinte que quer tirar a bunda. Existe isso,
é?
Reduzir a...
Porque tem gente que tem uma lomba, né? Bem servida.
É, se esse aumento for por gordura, é possível lipoaspirar. Mas se a estrutura muscular e óssea dele é um pouco maior, não tem como.
Pensa fazer uma lipo?
Vai ficar bundão, é.
3 semanas com o bumbão pra cima. A Thaís Campos, ela tem uma dúvida interessante. Ela gostaria de saber sobre a correção de mamas. Quando uma é maior que a outra, se você pode dar assim por cima, mais ou menos, vai pra ela, quanto ficaria pra corrigir? corrigir uma diferença.
Ah, esse tipo de informação não dá pra gente ficar passando.
Não dá nem pra falar.
Precisa mesmo de uma avaliação. Cada caso é um caso.
Certo. Então, Thaís, procura conversar com o médico. A outra dúvida dela é se cremes redutores de medidas, gorduras localizadas funcionam de verdade.
Eu não acredito nisso. Não,
nem ajuda não, nada,
não
nada.
Eu também não acredito.
Não acredito neles, não mesmo.
Pra celulite, sim.
Olha, alguns produtos, quando tem uma penetração muito boa na pele, eles auxiliam. Quando você usa esses produtos junto com outros tratamentos, uma carboxterapia, um accent, existem outros equipamentos que podem auxiliar. Então, eu acredito nesses cremes junto com outros tratamentos, em associação com outros tratamentos.
Compondo, eu tenho uma dúvida sobre cremes, que é o seguinte, a temperatura para deixar o creme, se a gente esquece o creme na bolsa, no sol, durante um dia inteiro, esse creme pode perder a validade, pode estragar?
Alguns componentes químicos podem perder, sim.
E pode continuar com a mesma cor ou normalmente muda de cor? Eu perdi um porque mudou de cor, com certeza.
Com oxidação, quando acontece oxidação, quando deixa um pouco aberto, isso pode acontecer.
Tem que armazenar direitinho ficar de olho.
Ótimo. Tira da bolsa, Gislaine, não adianta nada.
Já tirei,
nada.
Agora eu trago a mochila pra cá.
Um telefone, então. 0300-789-1001, Transamérica Low.
Alô?
Quem é?
É Camila.
Oi, Camila, de onde?
São Paulo.
Camila, perguntas para a doutora Luciana Pepino?
Oi, doutora Luciana Pepino, bom dia.
Oi, Cacá.
Eu queria saber a importância da drenagem linfática no pós-operatório de cirurgia plástica.
Olha, no pós-operatório acontece uma retenção importante de líquido por uma lesão mesmo dos linfáticos, dos vasos linfáticos e também pelo traumatismo cirúrgico. E a drenagem linfática, ela vai auxiliar essa eliminação rápida desse líquido e vai fazer com que a paciente retorne ao volume, ao contorno corporal mais rápido.
Certo? Importantíssimo fazer com quem entende direitinho, né?
E ainda tem outra coisa, acontece muito na lipoaspiração os famosos nódulos que a gente chama de fibroses. Essas fibroses são cicatrizes que se formam embaixo da pele, no subcutâneo, que foi traumatizado com a cânula. E esses nódulos, eles precisam ser manipulados, tá? Eles precisam ser mexidos para você reorganizar essa cicatriz, para você amaciar, vamos dizer assim, amolecer essa cicatriz e não ficar com ondulações. Então é importante que procure um profissional, um fisioterapeuta, que muitas vezes o médico recomenda um ultrassom, mas de preferência realizar as drenagens linfáticas com profissionais, com fisioterapeutas.
Ok, doutor, e a drenagem linfática isoladamente? Só a drenagem, ela auxilia alguma coisa em redução de medida? Funciona?
Na realidade, a redução de medida não vai acontecer por perda de gordura. Porque a drenagem linfática não elimina gordura, mas ela diminui o inchaço. Então, se uma paciente, uma mulher, geralmente as mulheres incham um pouco mais que os homens, em alguns períodos próximo da menstruação, então, se ela fizer a drenagem linfática nesses períodos, ela vai ter uma melhora nas medidas, sim, mas não por perda de gordura, tá?
Entendi.
Doutora, você é muito bonita. Pessoalmente, mais bonita que na televisão. Você já fez alguma cirurgia plástica?
Já.
É mesmo?
Já.
O que você fez?
Já fiz prótese. Eu já fui uma adolescente sem mamas, Gi.
É mesmo?
Já, e muito complicada.
Despeitada total?
Sim, despeitada total.
Olha quando ela se tornou doutora. Agora vocês vão ver peitos. Foi lá e fez a revanche dos peitos. Que legal, que bom. Transamérica, alô. Oi.
Alô. Quem fala?
Vai.
Quem fala?
A Janete.
Oi, Janete.
Oi, Gi, tudo bom?
Tudo bom, e você, querida?
Eu também, graças a Deus. Sim, meu problema é que eu tenho bastante seio, bastante mesmo, e tá, tipo, prejudicando a minha coluna, né? Tô sentindo muita, muita dor. Só que eu não tenho condições pra fazer uma cirurgia, assim, e agora eu tô querendo engravidar, e vai, aí que vai ficar grande mesmo, né, o negócio.
Quantos anos você tem?
Eu tenho 21.
21. Então, engravida, dá mamar pro bebê, depois pensa nos peitos, né, doutora?
Exato. Exatamente.
Não adianta nada fazer agora, eu acho.
Pra fazer um procedimento já definitivo, né? A mama vai aumentar com a amamentação, sim.
E depois se cair, assim, vai, geralmente cai, né? Seja, aí que eu vou ficar com mais,
Mas se a sua intenção é fazer cirurgia depois que você engravidar, depois que você amamentar, a cirurgia vai ser mais definitiva, um estado mais definitivo.
Tá bom, obrigada, gente.
Um beijo, tchau.
Tem uma pergunta aqui. Nosso ouvinte, doutora, ela tem 19 anos, pesa 50 quilos e sutiã é P. Ela queria saber se pro tamanho é normal pra idade dela e o peso, né? 19 anos, sutiã P e 50 quilos.
Olha, eu não vejo problema não. Eu acho que ela tá dentro dos parâmetros.
Ela tá querendo aumentar. Tudo bem, se ela quiser. Então.
Se ela quer aumentar, ela precisa passar por uma avaliação e ver se é interessante.
Escolher um tamanho, né? Doutora, como as pessoas erram no tamanho? Jesus,
como
não?
Como assim, Jesus?
Ah, todo mundo quer um peito muito maior, muito maior, muito maior.
E você quer diminuir?
Eu quero
diminuir.
Uma coisa proporcional. Pode ver, ó, o meu peito tá grande pra mim.
Então, vou até falar.
É que o caso da blusa não dá pra ver, doutora, mas tá grande pra mim. Agora tá.
nosso ouvinte aí do Sutiã P pode acessar lá o lucianapepino.com.br, é o site da doutora.
Já que está perguntando o seguinte, na verdade é um e-mail, a Rosângela do Rio de Janeiro, da Barra, gostaria de saber se apenas com exercícios físicos posso perder a barriguinha, se vai resolver o problema da flacidez, ou apenas uma cirurgia resolve de verdade. Doutora, não existem aquelas gordurinhas na barriga mesmo, ou do lado, que mas nem com exercício, nem com a melhor alimentação do mundo vai sumir. Pode melhorar muito.
Sim, melhora muito, reduz, mas o contorno às vezes não muda. Você não consegue perder o pneuzinho muitas vezes malhando. Então, é importante que malhe, é importante que faça atividade física, é importante que você coma adequadamente, mas às vezes precisa de uma ajudinha do cirurgião plástico, sim.
Né? Pra dar uma resolvida nisso.
Agora, Gi, ela falou de flacidez. É muito legal que o ouvinte saiba o seguinte: flacidez não resolve com lipoaspiração. Então, e nem com malhação, flacidez de pele não resolve com a malhação. A malhação melhora a parte muscular, pode até melhorar um pouco o visual, tá? Mas a flacidez de pele, ela não vai melhorar com a lipo e nem com a malhação. Então, às vezes, é necessário retirar um pouco de pele.
Ai, meu Deus.
Adriana Carvalho, doutora, ela quer operar o nariz, né? Quer dar uma reduzida para deixar ele mais delicado. Ela queria saber que a senhora falasse mais um pouquinho sobre os procedimentos, recuperação, pós-operatório, é rápido?
Olha, é uma cirurgia que tem um pós-operatório tranquilo do ponto de vista de dor, então geralmente não incomoda muito não. Mas se é necessário alguma fratura para poder melhorar esse aspecto do nariz, vai gerar um inchaço um pouco maior na face, ao redor dos olhos, pode dar hematoma. Essa paciente tem que usar um gesso ou uma estrutura plástica que a gente coloca para poder fixar esses ossos, manter esses ossos no lugar. Então, pelo menos uma semana é bom que ela tire para recuperação, sim.
Tem que fazer a consulta então, Adriana, vai claro. Lá.
Doutora, queria que você desse uma boa notícia pra gente terminar aqui. Qual é a última palavra em cremes ou procedimentos, assim, pro rosto, pra rejuvenescer?
Hoje, isso coisas é tão, bacanas. É, mas isso é tão específico, sabe por
pra
quê?
Pra cada pessoa?
Porque depende do que você tá querendo mexer, do
vai ficar
que
mais
você
jovem,
tá
doutora,
tratar.
O mundo quer ficar mais jovem.
Depende da idade dessa paciente. Existem coisas específicas que têm que ser manipuladas, na maioria das vezes, de acordo com a necessidade de cada paciente. Então, é bom passar por um médico, por um dermatologista de preferência, que vai avaliar essas necessidades, o tipo de pele, se é oleosa, se é mista, se é seca, para poder preparar e manipular um creme adequado para a pele.
Você prefere
paciente.
Os manipulados?
Eu prefiro.
Sempre?
Prefiro, sim.
Existe isso dos médicos também, né? Muitos preferem manipulados, que o efeito é melhor tal. Agora, é bom, você já falou isso, então você já acredita no creme pelo menos para isso, sim, né?
Sim,
não
claro.
Aqueles emagrecedores não que a gente já falou.
Já respondeu a pergunta da Vana de Belo Horizonte. Então, agora, doutor, queria que você repetisse o site, né? Pra galera verificar, né?
Olha,
os profissionais da área.
Tem muita informação no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que é o www.cirurgiaplastica.org.br.
Tá.
Lá o ouvinte vai poder bater o nome, digitar o nome do profissional
médico.
E checar se ele é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica.
E tem o site da doutora, lucianapepino.com.br, gente. Facinho, tá muito bonito o seu site, parabéns.
Tem muita informação, tem muita coisa legal.
Exatamente, assim. Tem tudo lá, drenagem linfática, anestesia, procedimento estético, a clínica da doutora, que é super bacana. Fisioterapia, notícias na mídia, academia, depoimentos, meu lance de personal lá que eu vou ver depois. lucianapepino.com.br, cirurgiã plástica de BH para São Paulo e para o mundo agora. Obrigada, viu, doutora?
Obrigada a você.
E boa
obrigado,
sorte
doutora.
Na nova fase.
Obrigada.
Vamos ficar aqui torcendo.
2 em 1. Transamerica.